Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. É um livro de finanças pessoais com forte orientação para desenvolvimento pessoal. Sua proposta não é ensinar análise de investimentos ou fórmulas detalhadas de orçamento, mas examinar as crenças que influenciam a maneira como cada indivíduo ganha, gasta, poupa e reage ao dinheiro. Eker denomina esse conjunto de condicionamentos de modelo de dinheiro, formado principalmente por mensagens recebidas na infância, exemplos familiares e experiências marcantes. A obra se divide entre a explicação desse modelo e a apresentação dos 17 arquivos de riqueza, contrastes entre atitudes que o autor associa à escassez e à prosperidade. Ao longo do texto, ele combina exercícios de autorreflexão, declarações repetidas e recomendações práticas de administração financeira. O objetivo é levar o leitor a reconhecer padrões automáticos, assumir responsabilidade pelas próprias decisões e desenvolver comportamentos voltados à formação ou de patrimônio. Trata-se, portanto, de uma obra introdutória e prescritiva, centrada na relação psicológica e comportamental com o dinheiro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o modelo de dinheiro como origem dos padrões financeiros. O conceito organizador do livro é o modelo de dinheiro, expressão usada por Eker, para descrever a programação interna que orienta decisões financeiras. Para o autor, pessoas não lidam com dinheiro apenas a partir de conhecimentos objetivos, elas também reproduzem crenças absorvidas na infância, como a ideia de que ricos são desonestos, de que dinheiro provoca conflitos ou de que desejar prosperidade é sinal de egoísmo. Essas associações podem influenciar escolhas aparentemente práticas, como evitar negociar remuneração, gastar compulsivamente após receber mais ou abandonar projetos diante de riscos controláveis. O ponto relevante da proposta não é supor que toda dificuldade financeira tenha uma causa psicológica individual. Fatores como renda, acesso a oportunidades, dívida e contexto econômico também importam. A contribuição do livro está em chamar atenção para comportamentos que podem persistir mesmo quando as condições mudam. Eker propõe observar três fontes de condicionamento: mensagens verbais, exemplos familiares e episódios emocionais ligados a dinheiro. Em seguida, sugere conscientização, entendimento, dissociação e recondicionamento. Essa sequência busca separar uma crença herdada de uma verdade inevitável. Em termos práticos, o leitor é levado a registrar frases que ouviu sobre riqueza, examinar seus efeitos atuais e formular critérios próprios para administrar recursos. Assim, o livro trata a educação financeira também como revisão de hábitos e narrativas pessoais. Em segundo lugar, os 17 arquivos de riqueza e a oposição entre vitimismo e responsabilidade. A segunda parte reúne os 17 arquivos de riqueza. Princípios apresentados como diferenças recorrentes entre a mentalidade de pessoas ricas e a de pessoas pobres ou de classe média. O primeiro arquivo sintetiza a lógica da obra: pessoas financeiramente prósperas criariam a própria vida, enquanto outras tenderiam a culpar circunstâncias, justificar resultados insatisfatórios ou se queixar, embora essa oposição seja deliberadamente simplificada. Ela contém uma orientação comportamental útil, distinguir o que está fora de controle daquilo que pode ser modificado por decisões, competências e rotinas. Eker procura substituir uma postura passiva por metas explícitas, ação e avaliação de resultados. Outros arquivos defendem pensar grande, focalizar oportunidades, admirar pessoas bem-sucedidas em vez de ressentir-se delas e buscar convivência com referências produtivas. A utilidade desses princípios depende de uma leitura crítica. Eles podem incentivar iniciativa, planejamento e aprendizagem por observação, mas não devem ser tomados como explicação universal para desigualdades econômicas. Nem riqueza comprova mérito absoluto, nem dificuldades materiais significam falta de esforço ou mentalidade inadequada. Lidos como ferramentas para identificar desculpas, ampliar ambições profissionais e estabelecer compromissos mensuráveis. Os arquivos oferecem um vocabulário direto para rever padrões de comportamento. O livro é mais convincente quando trata esses contrastes como hipóteses práticas de autogestão, e menos quando transforma categorias sociais amplas em perfis psicológicos fixos. Em terceiro lugar, da intenção de enriquecer ao compromisso com metas e resultados, Esquer diferencia desejar riqueza de assumir um compromisso efetivo com ela. Na formulação do livro, muitas pessoas querem mais dinheiro, mas mantêm objetivos vagos. Evitam decisões desconfortáveis ou preservam crenças contraditórias sobre merecimento e esforço. O autor argumenta que a intenção precisa ser convertida em metas definidas, prazos e comportamentos consistentes. Essa ênfase desloca o debate da fantasia de enriquecimento rápido para a necessidade de escolhas repetidas, aprimorar uma habilidade, buscar remuneração compatível com o valor entregue, reduzir despesas desnecessárias e construir ativos ao longo do tempo. Um aspecto recorrente é a defesa de remuneração por resultados, e não apenas por horas trabalhadas. A ideia aponta para a importância de aumentar o valor percebido do trabalho, seja por especialização, produtividade, empreendedorismo ou capacidade de resolver problemas relevantes. Contudo, a recomendação não se aplica de forma idêntica a todas as ocupações, já que muitos empregos dependem de salário fixo e proteção trabalhista (FOU). Seu valor está em estimular a análise de como uma pessoa pode ampliar impacto e renda dentro de suas possibilidades reais. O livro também associa crescimento financeiro a crescimento pessoal, lidar com medo, rejeição, incerteza e erros. Nesse ponto, a mensagem central é que objetivos econômicos exigem tolerância ao desconforto e revisão contínua de estratégias, não apenas motivação inicial. Em quarto lugar, administração financeira, patrimônio líquido e o princípio de fazer o dinheiro trabalhar, apesar de sua ênfase psicológica, o livro inclui princípios concretos de administração financeira. Ecker sustenta que o hábito de gerir dinheiro importa mais do que a quantia disponível no momento, porque uma renda maior sem controle pode apenas ampliar despesas e dívidas. A obra incentiva o leitor a acompanhar recursos, reservar parte dos ganhos e direcionar dinheiro para a construção de patrimônio. O patrimônio líquido, entendido de forma geral como a diferença entre o que se possui e o que se deve, aparece como medida mais relevante de riqueza do que sinais de consumo ou renda isolada. Essa distinção é importante porque alguém pode ostentar alto padrão de vida e, ao mesmo tempo, ter pouca segurança financeira. O princípio de fazer o dinheiro trabalhar para a pessoa reforça a priorização de poupança e investimentos sobre gastos orientados por impulso ou status. O livro não substitui uma formação técnica em produtos financeiros, risco, diversificação, inflação ou tributação. Portanto, suas recomendações precisam ser complementadas por fontes confiáveis de educação financeira e, quando necessário, orientação profissional adequada. Ainda assim, sua contribuição prática está em relacionar organização financeira à autonomia, separar recursos para objetivos, observar o patrimônio ao longo do tempo e limitar o consumo que compromete o futuro são medidas compatíveis com diferentes níveis de renda. A mensagem é que administrar recursos não é uma tarefa ocasional, mas uma prática regular ligada às prioridades pessoais. Por último, declarações, recondicionamento mental e os limites da abordagem motivacional. Uma característica marcante de Os Segredos da Mente Milionária é o uso de declarações de riqueza, frases que o leitor é convidado a repetir para reforçar novos padrões de pensamento. Ecker entende essas declarações como parte do recondicionamento mental após identificar uma crença limitante. A pessoa adotaria uma formulação alternativa e associaria a uma ação concreta. Essa técnica se integra aos exercícios propostos no livro, que incluem refletir sobre hábitos, registrar metas e testar comportamentos diferentes. Como instrumento de atenção e compromisso, a repetição pode ajudar algumas pessoas a manter objetivos financeiros visíveis, porém afirmações por si só não produzem renda, eliminam dívidas ou compensam falta de planejamento. Seu efeito prático depende de serem acompanhadas por orçamento, aprendizado, decisões de trabalho e disciplina de longo prazo. A abordagem também recebe críticas por seu tom categórico, por simplificar causas de pobreza e riqueza, e por incorporar elementos motivacionais ou espiritualizados que não têm o mesmo respaldo que práticas financeiras verificáveis. Além disso, o autor promove treinamentos próprios, aspecto que pode fazer parte do conteúdo parecer promocional. uma leitura proveitosa separa os elementos aplicáveis das promessas excessivas. O leitor pode aproveitar a investigação de crenças, ou a responsabilidade sobre escolhas e o foco em patrimônio, sem aceitar literalmente que toda condição financeira resulte de programação mental. Essa postura crítica preserva o principal valor do livro, estimular a revisão da relação subjetiva com o dinheiro. Em conclusão, Os Segredos da Mente Milionária é mais indicado para leitores iniciantes em finanças pessoais, que percebem padrões emocionais ou comportamentais prejudiciais em sua relação com o dinheiro. Pode ser especialmente útil para quem adia a organização das contas, sente culpa ao cobrar pelo próprio trabalho, alterna entre privação e consumo impulsivo ou mantém ideias rígidas sobre riqueza. Seu benefício prático está em fornecer exercícios e perguntas que tornam visíveis crenças normalmente tratadas como naturais. A ênfase em responsabilidade, formação de patrimônio, poupança e gestão regular dos recursos pode funcionar como ponto de partida para mudanças de hábito. O livro se diferencia de guias convencionais de finanças por colocar o condicionamento psicológico antes das ferramentas técnicas. Em vez de começar por taxas, classes de ativos ou planilhas, Ecker pergunta por que alguém, mesmo conhecendo regras básicas, pode repetir escolhas que prejudicam sua situação financeira. Essa perspectiva explica sua ampla circulação e também define seus limites. A obra não oferece profundidade suficiente para orientar investimentos, planejamento previdenciário ou decisões financeiras complexas. Além disso, suas contraposições entre ricos e pobres podem soar reducionistas, e suas declarações devem ser entendidas como recursos de foco, não como mecanismos garantidos de prosperidade. Lido criticamente e em conjunto com materiais técnicos atualizados, o livro tem valor como diagnóstico comportamental. Ele se destaca menos por apresentar conhecimento financeiro novo e mais por insistir que acumular patrimônio exige coerência entre crenças, objetivos, rotinas de administração e decisões concretas ao longo do tempo. Se você quiser apoiar T. Havecker, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!